Muito bom dia, senhores deputados. Muito bom dia, senhora secretária de Estado. Cumprimento também a todos presentes na sala. E temos esta audiência com a senhora secretária de Estado de Energia e do Ambiente sobre a Lei de Bases do Clima e, mais especificamente, sobre o Conselho para a Ação Climática. Como sabem, recebemos um pedido da audiência da senhora secretária de Estado de Energia e do Clima numa carta que me foi endereçada e que foi distribuída a todos os grupos parlamentares e deputados únicos. Para ser ouvida em comissão a respeito da Lei de Bases do Clima e, mais especificamente, sobre a instituição do Conselho para a Ação Climática, que vulgarmente chamamos CAC. Decidimos também, em mesa e coordenadores, reunir mesa e coordenadores para que esta audiência pudesse acontecer e queria só também contextualizar, todos o sabem, mas o CAC é uma entidade administrativa independente que está prevista na Lei de Bases do Clima, e que, entre outras competências, terá como função colaborar com a Assembleia da República, com o Governo, nomeadamente na elaboração de estudos, avaliações e, de forma muito importante, pareceres sobre a ação climática e a legislação conexa. Como sabem, na CAEN temos neste momento, em fase especializada, de notar que ainda não se iniciaram os trabalhos, mas estão em fase de especialidade, 3 diplomas, um projeto de resolução do PAN e 2 projetos de lei, um do PSD e outro do PS relacionados com esta matéria. Entendemos todos também que era importante ouvir a senhora secretária de Estado e por isso temos uma grelha, que é do conhecimento de todos e penso que é do conhecimento também da senhora secretária de Estado, com uma intervenção da senhora secretária de Estado de 10 minutos iniciais e depois uma ronda de intervenções e uma resposta da entidade. Sabemos que temos esta grelha, porque somos formalistas, mas se houver também a necessidade de haver algum esclarecimento adicional, estou certo que se tivermos tempo, e não estando todos os grupos parlamentares e deputados únicos, a senhora secretária de Estado terá também a possibilidade da existência de repique, passa a expressão, e de poder responder a alguma questão suplementar dos grupos parlamentares. Senhora secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumpro-me dar nota de que é com grande satisfação e com grande sentido de responsabilidade que me encontro aqui hoje. Está a fazer...
Está a fazer feedback.
Uhum.
Está algum ligado aí?
Troco, se calhar.
Sim.
Assim, já me ouve melhor, sim. Então, dizia eu que começo por dar nota que é com grande satisfação, com grande sentido de responsabilidade que me encontro aqui hoje, na sequência da carta que endereçei à Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia no passado dia 3 de fevereiro, e na qual demonstrei a minha total disponibilidade para colaborar neste processo igualmente importante e urgente, que é o da instituição do Conselho para a Ação Climática.
Pode pôr mais baixo. Eu não sei. Sim, na coluna, porque está a coluna está a fazer de um lado e do outro.
Não podemos esquecer que o primeiro ano de Lei de Bases do Clima foi, a muitos níveis, um ano atípico e sabemos-lo todos muito bem. Um ano em que fomos impactados pela alteração profunda de circunstâncias geopolíticas, catalisadora de uma crise energética que ainda perdura. Um ano em que, por isso, fomos impelidos a reafetar esforços e a reorganizar as nossas prioridades. E é precisamente neste contexto que devemos sublinhar, primeiro, o caráter ambicioso, o caráter inovador da nossa política climática alicerçada na Lei de Bases do Clima e à qual urge fazer jus. Portugal foi mesmo o primeiro país no mundo a reconhecer em legislação nacional o clima estável como património comum da humanidade, a par com um reconhecimento inovador da própria situação de emergência climática, ambos na nossa Lei de Bases. Uma lei que não só reitera o direito a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, seguindo de resto o caminho precursor de Portugal a quando a sua previsão na Constituição de 1976, como confere ainda uma legitimidade ampla para a sua defesa, densificando um importante conjunto de direitos e de deveres no contexto da cidadania climática. O Governo reitera, assim, o seu empenho na prossecução dos objetivos da política do clima, que visam o equilíbrio ecológico e o combate às alterações climáticas. E reitera também o seu compromisso no cumprimento das obrigações, quer internacionais e europeias, nos termos definidos no Acordo de Paris, no Pacto Ecológico Europeu e na Lei Europeia do Clima, quer também as obrigações nacionais previstas precisamente na Lei de Bases. Este compromisso foi recentemente renovado pelo Sr. Primeiro-Ministro na COP27, com o estudo da antecipação da meta da neutralidade carbónica para 2045 e também com a antecipação da meta dos 80% de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis de 2030 para 2026, ou seja, já daqui a 3 anos. A revisão em curso do PNEC irá precisamente incorporar esta renovada ambição. A tarefa é, pois, muito exigente e carece, para além do envolvimento do Governo, da Administração Pública Central, Regional e Local e, claro, da sociedade como um todo, carece do crucial apoio do órgão consultivo especializado previsto na nossa Lei de Bases, o Conselho para a Ação Climática. O contributo do CAC materializar-se-á num acompanhamento e avaliação que se quer regular sobre o planeamento, a execução e a eficácia da política climática em geral, bem como na boa concretização de várias das obrigações previstas na Lei de Bases. O trabalho deste órgão consultivo não se contém na esfera parlamentar, sendo a sua missão colaborar com a Assembleia da República e com o Governo, nomeadamente através da elaboração de estudos, de avaliações, de pareceres sobre a ação climática e a legislação relacionada. Deixo-vos alguns exemplos do papel determinante que o CAC assumirá e que em muito contribuirá para o sucesso da concretização das políticas do clima no nosso país. A apresentação de instrumentos de planeamento para a mitigação, previstas no artigo 20º, beneficiará do parecer do CAC a emitir no prazo de 20 dias após ser consultado. Aqui se incluem, por exemplo, os orçamentos do carbono, cuja proposta técnica para os períodos 2023-2025 e 2026-2030 se encontra já pronta a ser enviada, ou a atualização e revisão do PNEC, atualmente em curso e que será também sujeita a parecer do CAC em outubro de 2023, depois de uma primeira submissão à Comissão Europeia. O relatório anual sobre o estado da execução dos instrumentos de planeamento, as políticas e medidas em matérias de emissões de gases de efeito de estufa e remoção por sumidouros e as ações de adaptação às alterações climáticas e ainda o relatório anual sobre a utilização de receitas geradas através do leilão de licenças de emissão, devido em julho próximo, receberão também parecer do CAC no prazo de 20 dias após a sua apresentação na Assembleia da República. O CAC emite ainda parecer sobre o Orçamento do Estado e sobre a Conta Geral do Estado, conforme previsto no artigo 29º. A dotação orçamental para fins de política climática deve ser consolidada numa conta do Orçamento do Estado e o Governo assegura a integração dos cenários climáticos nos modelos que subjazem às previsões e aos cenários macroeconómicos que os sustentam. O CAC terá também um papel consultivo nas medidas de promoção da investigação e da inovação em matéria de alterações climáticas a adotar e o CAC será ainda consultado no contexto da proposta de estratégia industrial verde a apresentar pelo Governo até fevereiro de 2024. Estes pontos ilustram bem o papel central que o CAC assumirá e a importância da sua rápida constituição. Em paralelo e consciente da necessidade de articulação das várias áreas governativas, o Governo irá também dinamizar a Comissão para a Ação Climática, que infelizmente tem exatamente a mesma sigla que o CAC, mas então esta Comissão para a Ação Climática, anteriormente denominada por Comissão Interministerial do Ar e das Alterações Climáticas, assegurará a necessária articulação dentro do Governo. Para assegurar uma condução eficaz dos trabalhos desta Comissão para a Ação Climática, a Comissão Interministerial, o MAC e a minha Secretaria de Estado constituíram uma rede interministerial de pontos focais ao nível técnico, ao nível dos gabinetes, com as áreas governativas relevantes, espelhando a composição dessa Comissão para a Ação Climática, uma vez que a execução da Lei de Bases do Clima implica um trabalho conjunto em estreita articulação das áreas governativas do ambiente e da ação climática, da presidência do Conselho de Ministros, da Defesa Nacional, da Administração Interna, das Finanças, da Economia do Mar, das Infraestruturas, da Habitação e ainda da Agricultura e Alimentação. É, pois, com base neste enquadramento que demonstro aqui a minha total disponibilidade para ser ouvida, para cooperar, para prestar os esclarecimentos que consideram necessários na esfera das minhas competências, para assim agilizarmos a instituição do CAC e o seu contributo para os objetivos da Lei de Bases do Clima, que são, como bem sabemos, objetivos do país. Tenho conhecimento das iniciativas parlamentares que se encontram em trabalho na especialidade, para o qual transmito a minha total disponibilidade e a dos serviços e entidades da administração pública sobre a alçada do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Queria então agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Queria recordar que os grupos parlamentares têm até 4 minutos para fazerem a sua intervenção. Queria dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, cumprimentá-la e agradecer a disponibilidade que manifestou desde pouco tempo depois da sua tomada de posse para justamente cooperar com esta Assembleia da República no sentido de executar aquela que é seguramente o instrumento legislativo mais importante dos últimos anos e seguramente das próximas décadas, que é a Lei de Bases do Clima. E nós, de facto, temos obrigações em falta do nosso lado e isso é a primeira coisa que temos que saber reconhecer. É a urgência de podermos avançar com a criação do Conselho de Ação Climática e o papel indispensável que ele pode prestar no sentido de assegurar rigor, transparência naquilo que é o planeamento da política climática. Nós tivemos um primeiro período de descarbonização no nosso país, entre 2005 e 2010, com a redução da intensidade carbónica do PIB, um período de estagnação dessa descarbonização entre 2010 e 2015, e depois a retoma da descarbonização a partir de 2016. E isso não foi por acaso, mas isso foi não obstante, apesar de haver um período em que nessa altura também se falava de combate às alterações climáticas e por isso que é tão importante assegurarmos um suporte de base científica e técnica para que nenhum de nós, na melhor das intenções que temos, possa porventura estar-se a desviar das ambiciosas metas que temos. Nesse sentido, nós naturalmente como grupo parlamentar queremos acelerar o processo de criação da CAC, estamos disponíveis para trabalhar com os grupos parlamentares no sentido de assegurar esse processo e aquilo que queríamos perceber da parte do Governo é que inputs específicos é que pretendem dar para esse processo e nomeadamente em relação à sua organização, que no nosso entendimento deve ter a possibilidade, tal como existe no Climate Change Committee do Reino Unido ou no Alto Comissariado para as Alterações Climáticas francês, ter dimensões, por um lado, gerais e técnicas e, por outro lado, específicas à adaptação, que possam ter uma base mais territorial e que assim cruze não só os saberes da academia, como também os saberes dos autarcas da gestão territorial e também os saberes do ativismo. Por fim, saudar aquilo que foi as iniciativas já tomadas pelo Governo, não só aquilo que já aqui hoje falou dos pontos focais da nova Comissão Interministerial, como também o Orçamento Verde já ter sido implementado numa fase inicial neste primeiro Orçamento do Estado. E terminávamos perguntando se os instrumentos de planeamento, se a revisão geral de legislação, se enfim as outras coisas que estão previstas, qual é que é o panorama que tem no sentido de, uma vez instalada a CAC, podermos apresentar a essa CAC esse tipo de instrumentos e podemos ter uma calendarização. É natural que a CAC demore tempo a apreciar estes instrumentos que o Governo produzirá, que naturalmente são complexos e longos, mas dar essa nota e, para concluir a intervenção da parte do Grupo Parlamentar do PS, com a autorização do Sr. Presidente, passar a palavra ao meu colega Ricardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. O deputado Miguel Costa Matos faz aqui uma nota importante em relação à forma como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deseja e também ambiciona trabalhar em estreita articulação com o Governo. A minha intervenção, e se me dessem só um minuto, eu gostava de introduzir aqui uma visão um bocadinho mais prática daquilo que é a implementação da Lei de Bases do Clima, e de facto perceber também se é possível ou não, do que aconteça neste início de trabalho, perceber como é que nós, em cada um daqueles setores, 5 grandes setores em que a Lei de Bases do Clima vai atuar, energia, indústria, transportes, serviços, habitação, começar a perceber de que forma somos capazes de começar a garantir aqui um acompanhamento e, acima de tudo, atendendo também àquilo que tem acontecido no país nos últimos tempos, em matéria de cumprimento destas mesmas transições, tanto do ponto de vista energético, naquilo que são as ambições de implementação de sensivelmente 12 gigawatts de energia solar em Portugal, toda a dimensão também prática que deve ser acompanhada na questão dos gases renováveis. Acho que é fundamental que um acompanhamento e uma implementação da Lei de Bases do Clima possa trazer também ao Parlamento uma dimensão muito prática da operacionalização. É importante também, e para terminar, Sr. Presidente, perceber como é que esta Lei de Bases do Clima, as notícias que hoje saíram à escala europeia, são sempre à volta de como é que o hidrogênio se vai produzir, como pode ser a relação portuguesa com aquilo que é a relação europeia a partir da produção de hidrogênio e a relação com o nuclear. Eu acho que aquilo que gostaria, ou aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria que acontecesse, é implementar uma Lei de Bases do Clima, mas claramente que possa ter uma dimensão de percepção para os portugueses e para as portuguesas, e de facto não podermos deixar de montar uma Lei de Bases do Clima, onde a ambição da descarbonização é importante, mas ao mesmo tempo protegemos as pessoas e protegemos os portugueses com, fundamentalmente, um preço de energia que possa ser aceitável, de acordo também com a implementação da Lei de Bases do Clima Nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dar-lhe nota do nosso agradecimento pela sua disponibilidade e pela sua até iniciativa para que pudéssemos estar aqui hoje a debater este assunto. De facto, tomamos também boa nota, porque temos uma preocupação conjunta, o Grupo Parlamentar do PSD, os restantes grupos parlamentares e certamente também a Sra. Secretária de Estado, com o atraso que está a haver com a implementação da Lei de Bases do Clima. Tomamos boa nota das justificações que nos deu para esse atraso, desde logo com o contexto internacional do último ano. Também dos méritos da Lei de Bases do Clima que aqui enunciou, que nós conhecemos bem, porque o histórico foi todo aqui na Assembleia da República, com 9 projetos de lei e com um grupo de trabalho que trabalhou arduamente para que ela pudesse ver a luz do dia. E também da importância e do papel do Conselho de Ação Climática, que aqui também referiu. Há aqui, de facto, um conjunto de preocupações com alguns atrasos e com algumas componentes que é importante que avancem, desde logo a questão dos orçamentos de carbono que aqui falou. O último Orçamento de Estado já mencionava aspectos de política verde, mas agora é preciso implementar os orçamentos de carbono, definir metodologia, operacionalização, e portanto essa é uma das componentes que é importante acelerar. Também a questão do Portal de Ação Climática, já aqui falámos várias vezes. A Sra. Secretária de Estado, na última audição regimental, chegou a mencionar componentes que estão agora na página da APA, mas nós preocupa-nos porque, de facto, o que estaria previsto na Lei de Bases do Clima seria a individualização desse instrumento e a fácil consulta e acompanhamento, até por uma questão de envolvimento da sociedade nas políticas climáticas, e portanto parece-nos que isso ainda não está totalmente conseguido. E depois já há a questão, efetivamente, que nos traz aqui hoje do Conselho de Ação Climática, e aí era muito importante perceber quais eram as preocupações da Sra. Secretária de Estado e os inputs que realmente tem a dar a este processo que agora vamos, de especialidade, que vamos começar, sendo certo que nós temos esta perspectiva de que esta Lei de Bases do Clima, pela importância e pelo consenso que gerou em torno de si, teve um envolvimento e uma concertação muito grande entre os grupos parlamentares, e da parte do Grupo Parlamentar do PSD, o nosso intuito é que assim seja também no que diz respeito ao processo de especialidade que vamos ter em relação ao Conselho de Ação Climática. Aliás, as propostas que estão em cima da mesa têm muito em comum, quer os projetos de lei do PSD e do PS, quer o projeto de resolução do PAN. Há até alguma sobreposição entre algumas das propostas, e de facto nós temos agora aqui uma questão que se vai colocar logo no início do nosso processo de especialidade, que tem a ver com a possibilidade de fazer isto através de um projeto de resolução ou de um projeto de lei, a existência de uma lei travão, a necessidade eventualmente do Governo garantir financiamento para o início do funcionamento do Conselho de Ação Climática, porque, de facto, se fosse um projeto de resolução, isto não colidiria com a lei travão, exigiria, obviamente, um orçamento ratificativo, mas não colidiria. No caso de um projeto de lei, há óbvia maior robustez desse processo, como aliás foi feito com o Conselho de Finanças Públicas, mas teríamos um problema para operacionalizar o início do ponto de vista também financeiro, e aí só o Governo dispõe dos instrumentos para garantir esse arranque. Há aqui várias posições, várias interpretações jurídicas. Eu julgo até que eventualmente a forma como, apesar do espírito, não ter dúvida nenhuma sobre o espírito legislador, porque estivemos todos mergulhados nisso, a verdade é que me parece que a letra da lei não ficou muito feliz, porque fala de por resolução da Assembleia da República, quando na verdade deveria dizer por deliberação ou por determinação da Assembleia da República, para não gerar esse tipo de confusões. Há um conjunto de nas propostas de lei que estão em cima da mesa, há um conjunto de pontos que necessitam de acerto. Eu julgo que vários deles vão ser muito fáceis de chegar a um entendimento, desde logo questões onde há uma divergência na duração dos mandatos, por exemplo, ou coisas assim, é muito fácil chegarmos a entendimento. Já no que diz respeito a, por exemplo, questões ligadas ao número de membros que o Conselho deve ter, ou se deve haver elementos nomeados pelo Governo dentro deste Conselho de Ação Climática, aí julgo que teremos que fazer uma discussão mais apurada, porque há coisas que de facto parecem-me que não farão muito sentido. Depois há aqui vários contributos também relativamente àquilo que é a forma como devem ser nomeados os elementos, nomeadamente aqui temos aqui uma questão com os elementos das ONGs, com uma questão que temos também que abordar com maior acuidade. Isto dava para falar amanhã toda, eu já estou com um minuto e meio de rapagem, só por bondade do Sr. Presidente, continuo a falar. Podemos depois aprofundar, mas o que pretendíamos ter da sua parte também era um input relativamente a estes processos e àquilo que entende ser primordial que asseguremos com ele. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar a senhora secretária de Estado, agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui a conversar sobre um tema que se torna tão central e que pode ser tão tremendo na vida dos cidadãos portugueses. E, portanto, desde já, um meu obrigada. Dizer que quando a Lei de Bases do Clima foi aprovada aqui na Assembleia da República, vivíamos um contexto geopolítico bastante diferente, onde a soberania energética não assumia a preponderância que hoje assume e onde da necessidade de nos descolarmos de alguns blocos geopolíticos não era tão preponderante como é atualmente. Uma das questões que foi aprovada era a proibição de novas concessões de prospeção ou exploração de hidrocarbonetos no território português, e a primeira questão que eu gostava de colocar refere-se ao posicionamento público e que, tanto quanto sei, se mantém, do Sr. Ministro da Economia, António Costa Silva, que dizia em 2021, 2022, e ao que sei continua sem, pelo menos, negar as suas afirmações, de que o que de facto é mais importante é analisar aquilo que é benéfico para o país e, portanto, mostra-se disponível ou mostraria-se disponível para eventualmente estudar a possibilidade destas concessões. Sabemos que legalmente não podemos, mas considera que, face ao novo contexto socioeconómico e político que vivemos, não faria sentido uma revisão e repensarmos aquilo que é o superior interesse nacional, porque considero que os cidadãos não estão disponíveis para perder quer qualidade de vida, quer ver as suas faturas aumentar, sabendo que, eventualmente, poderão haver outras opções viáveis e, portanto, gostava só de perceber o que é que a senhora Secretária de Estado tem a comentar. Depois, ao longo da sua intervenção, ouvia falar sobre cidadania climática e gostava de perguntar o que é que considera que seja esta cidadania climática, porque aquilo que nós vamos vendo nos vários acordos internacionais ser assumido é que há muitas das vezes uma negação da cidadania nacional em busca de uma cidadania global, de uma cidadania que ultrapassa muitas das vezes aquilo que é o interesse nacional dos cidadãos, individual, que se vai sobrepondo às necessidades, neste caso, dos portugueses, que é quem nos interessa naturalmente representar e defender, naturalmente compreendendo que só alcançamos determinadas metas num plano de cooperação, naturalmente, o clima é de todos, o ambiente é de todos, mas isto também não se pode traduzir num abandono da política local, e isto é aquilo que nós vamos sentindo, que há cada vez menos um discurso local de resolução de pequenos problemas comunitários, ao passo que passamos muito tempo nesta casa a discutir grandes metas e grandes resultados. Depois, gostava de perguntar se se revê também no espírito de emergência que é impresso nesta lei. Portanto, gostava de perguntar se sabe se, de facto, o clima aumentar 1,5 graus, que é aquilo que se fala, o que é que vai acontecer verdadeiramente? Vamos todos morrer? Vamos deixar de respirar? É o Polo Norte que vai derreter? Concretamente, em que é que se traduz? Porque nós assumimos sempre que todas as pessoas sabem, mas se calhar, se alguém estiver a assistir a esta audição hoje, se calhar não sabe verdadeiramente o que é que acontecerá. E, portanto, acha que este espírito emergente é assim tão necessário para a mudança de comportamentos, e será a impressão desta emergência uma forma democrática e voluntária de conduzirmos as pessoas a, de facto, alterações e transformações que nós não negamos que necessitam de ser feitas? Isto porque, por exemplo, a Greta, em 2019, dizia que quer que as pessoas tenham medo e que entrem em pânico, porque só assim é que alcançaríamos determinadas mudanças. No entanto, esta mesma ativista teve que recentemente apagar um tweet que dizia que o mundo acabava em 2022 e, pasmem-se, estamos em 2023 e acho que o mundo ainda não acabou. Pelo menos não nos avisaram. Em Portugal, atualmente, 1 em cada 10 estudantes universitários revela sintomas de ecoansiedade, o que quer dizer que têm mais medo de falecer ou de não terem sucesso na sua carreira devido a alterações climáticas do que devido, por exemplo, ao governo socialista que nós temos. E, portanto, acha que é este espírito que nós devemos de imprimir nos cidadãos? Gostava só também de dizer, para concluir, que na Bélgica, esta semana, um pai de 30 anos cometeu suicídio ao dialogar com um chatbot porque sentia ansiedade climática, desculpem, e foi aconselhado por esta ferramenta a sacrificar-se em nome do clima. E, portanto, é mesmo o espírito de emergência que queremos imprimir, que, no meu entender, pode ser um quê manipulador. E depois, mesmo para concluir, que já ultrapassei o meu tempo, só relativamente à questão da Comissão da Ação Climática, do CAC, considera que esta comissão vai ser verdadeiramente independente e que os investigadores e que as entidades que ali estão têm disponibilidade para falar de todas as visões, incluindo visões que não sejam no impacto que o homem pode ter na ação climática, mas que olhe para o fenómeno como um todo, ou só vamos aceitar narrativas antropocêntricas e, portanto, condicionar desde então aquilo que é um discurso que deve ser livre e democrático? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria dar a palavra agora à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real, para uma intervenção. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, agradecendo a sua presença e disponibilidade desde o primeiro momento para nos falar sobre o Conselho de Ação Climática e também a regulamentação da Lei de Bases do Clima. Para o PAN, nós não temos qualquer dúvida sobre a emergência climática que vivemos, muito pelo contrário. Diz-nos não só a ciência, como o próprio relatório mais recente do painel de especialistas sobre a ação crise climática, o IPCC. As suas conclusões são mais do que evidentes no sentido da urgência de descarbonizar a economia e para travarmos e evitarmos passarmos do grau e meio, assim como, estando nós a menos de 7 anos do ponto de não retorno, é evidente que há aqui uma urgência nas políticas públicas que não se coadunam nem com atrasos nem com negacionismos. No caso da Lei de Bases do Clima que nos traz aqui hoje à audição da Sra. Secretária de Estado, a Lei de Bases do Clima já tem mais de 1 ano e 2 meses, reconhece bem que vivemos a emergência climática. Ela foi impulsionada, como reconheceu, pelo trabalho na Assembleia da República, onde se inclui o trabalho do PAN para a sua existência. No entanto, continua sem sair do papel muita da sua regulamentação. E não obstante o ano que possamos ter tido do ponto de vista do contexto mais atribulado, quer em função da invasão da Rússia à Ucrânia, quer em função também de alguma instabilidade política, não nos podemos esquecer que esta matéria tem que ser priorizada, Sra. Secretária de Estado. E há aqui pelo menos 8 medidas que já poderiam e deviam ter sido levadas a cabo, cujos prazos até já passaram, desde o fim do óleo de palma nos combustíveis, os orçamentos de carbono, a sustentabilidade do edificado público, o portal da ação climática que já aqui foi mencionado, ou a limitação da mineração em mar profundo e esta última, até já proposta aqui pelo PAN na Assembleia da República, que foi rejeitada, pese embora o que consta da Lei de Bases do Clima. E parece-nos que, de alguma forma, acabamos por ter às vezes um PS com duas caras, um no governo, que diz que está muito comprometido com a ação climática, e um depois na Assembleia da República que rejeita propostas como esta que referi, até em contraciclo com a própria Lei de Bases do Clima. E nesse sentido, impõe-se a criação do Conselho de Ação Climática, que permita o escrutínio independente, com rigor técnico, conformidade dos documentos orçamentais, as próprias políticas públicas e metas de mitigação das alterações climáticas, mas o mesmo, até por força desta dificuldade de interpretação, e aqui não retiro de facto que a solução, se calhar, que alcançámos não foi a mais feliz, porque tem gerado esta confusão entre o projeto de resolução e o projeto de lei como a solução a alcançar, mas a senhora Secretária de Estado já teve a oportunidade de se pronunciar sobre isso e de remeter também para o projeto de resolução a solução para a criação do Conselho de Ação Climática, e gostaria de perceber na sua interpretação e na sua opinião se de facto não há dimensões que, sem prejuízo da letra vão, possam começar a avançar, quer na Assembleia da República, quer com a própria cooperação do Governo, no sentido de percebermos e criarmos qual a natureza das figuras que vão integrar este Conselho, quais os meios que vão ser dotados ao mesmo e, portanto, se não há aqui de facto um espaço que possa ser prosseguido com vista à criação do Conselho de Ação Climática. E gostaríamos também de perceber, do ponto de vista da Lei Travão, se de facto a Sra. Secretária de Estado entende que, tendo esta matéria já sido não só aprovada, mas também a possibilidade de, em especialidade, se mitigar essa questão, se acha que há ou não condições para avançarmos com o Conselho de Ação Climática, que é absolutamente imprescindível para darmos forma à Lei de Bases do Clima, para que a mesma não passe a ser letra morta, que é o pior que poderia acontecer ao combate à crise climática.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E antes de passar a palavra à Sra. Secretária de Estado, eu ia fazer um pedido ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, Presidente da Comissão de Energia, do Ambiente e da Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo e que também é coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que pudesse fazer distribuir o material da reunião que presidiu em Aveiro, da sua comissão, pelos vários grupos parlamentares, uma vez que temos nesse material, a que tive a amabilidade de poder ser convidado, um conjunto de elementos científicos irrefutáveis e verdadeiramente dramáticos relativamente à situação do planeta e em especial do Mediterrâneo, para que todos possamos ter os mesmos elementos quando falamos sobre o que está a acontecer no nosso planeta, nomeadamente com o aumento da temperatura, com todas as consequências sociais, económicas, financeiras, e é muito importante que todos partamos da mesma base. Se o Sr. Deputado tivesse amabilidade, seria muito importante que a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo pudesse também ajudar e coadjuvar o trabalho desta Comissão. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada. Começava, então, por reafirmar o compromisso do Governo com a transição climática e, em particular, com a transição energética, que é, obviamente, um elemento fundamental para alcançarmos os nossos objetivos do clima. E aqui, o caminho que temos prosseguido é sempre um caminho em frente, por isso não recuámos, por exemplo, no caso do encerramento das centrais a carvão, e isso mostra bem o compromisso que temos e a certeza que temos de que estas políticas são as políticas de que o país precisa. Estamos a acelerar a transição energética, na verdade, por um conjunto de razões e que todas elas concorrem para o desenvolvimento do país. Desde logo pelo tema da segurança de abastecimentos, que neste momento é bastante premente e é bastante evidente para todos, mas também, evidentemente, pelos objetivos climáticos que assumimos, designadamente pelos objetivos de neutralidade carbónica que queremos antecipar já para 2045 e ainda para assegurarmos preços mais baixos, para reduzir a volatilidade do preço dos bens energéticos e aquilo que será o futuro industrial do país, ou seja, a criação dos empregos verdes de que necessitamos. Portanto, quando falamos de transição energética ou quando falamos de transição climática, na verdade estamos a falar da persecução de um conjunto de objetivos que extravasam o clima, que incluem o clima, mas que extravasam o clima e que são determinantes para o futuro dos portugueses. Relativamente às questões que foram colocadas sobre a constituição do CAC, Recordo que, efetivamente, a composição, a organização, o funcionamento, o estatuto, assim como a estrutura de apoio técnico, competem, a definição desta estrutura compete ao Parlamento, sem prejuízo de, evidentemente, estarmos totalmente disponíveis para encontrar soluções em conjunto para que o CAC disponha dos meios de que necessita para cumprir as suas funções. Na minha intervenção inicial, elaborei sobre alguns dos contributos mais relevantes que o CAC poderá dar para a concretização da Lei de Bases do Clima, mas posso brevemente recordá-los, desde logo, os temas relacionados com a política climática, uma política que é evidentemente construída com os cidadãos, em linha com o interesse geral dos cidadãos, num processo que é sempre muito participado, que inclui também contributos empresariais, mas que será sempre escrutinada na Assembleia da República e avaliada com a independência do CAC. Aqui também se incluem os diversos instrumentos de planeamento, a estratégia de longo prazo, os orçamentos do carbono, o Plano Nacional de Energia e Clima. Tudo isto será alvo de consulta do CAC e terá devidamente em consideração o seu parecer. Teremos também relatórios de avaliação contínua, avaliação intermédia, ex post, que serão sujeitos ao parecer do CAC, as dotações orçamentais para fins de política climática, designadamente o parecer que referi há pouco sobre o orçamento do Estado e sobre a conta geral do Estado, e ainda as políticas em matéria de inovação, de investigação e a estratégia industrial verde. Todos estes elementos são elementos muitíssimo relevantes no contexto da nossa Lei de Bases do Clima e, portanto, este contributo do CAC será absolutamente essencial para que estes documentos possam ser melhorados, ser ajustados e serem efetivamente condutores de políticas públicas alinhadas com aquilo que são as estratégias, com aquilo que, que é a visão estratégica que temos para o país. Muito brevemente, relativamente à revisão do PNEC e do roteiro da neutralidade carbónica que foi aqui referido, creio que pelo senhor deputado do PS, os prazos que temos em cima da mesa é o envio de uma primeira versão à Comissão Europeia em junho de 2023, os trabalhos decorrem, os trabalhos técnicos, os trabalhos de consulta pública, na verdade decorre neste momento a consulta pública desta revisão e temos também planeado um conjunto de eventos em diversas regiões para que possamos ter contributos de cidadãos nesta fase inicial do processo. Depois do primeiro envio em junho de 2023, teremos depois então o envio final em junho de 2024. Aqui o objetivo será incorporar, por um lado, aquilo que é o resultado do aumento do consumo de energia em resultado dos muitos projetos de investimento que o país tem atraído, mas também a nossa renovada ambição por ir mais além naquilo que são os nossos objetivos climáticos. Na revisão do PNEC, evidentemente, serão incluídas as revisões das restantes estratégias nacionais, designadamente a Estratégia Nacional para o Hidrogénio, também referida pelo Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. O que está em atraso, evidentemente, não depende apenas do CAC. O Governo aqui assume plenamente as suas responsabilidades e, de facto, há alguns pontos essenciais da Lei de Bases do Clima que estão atrasados. Por exemplo, a elaboração do relatório que identifica os diplomas em potencial divergência com as metas e com os instrumentos climáticos da Lei de Bases, a regulamentação da partilha de informação, o relatório sobre o património público, a apresentação à Assembleia da República do relatório com as revisões para harmonizar o Código das Sociedades Comerciais e demais legislação, a revisão das normas que regulamentam a concessão, prospeção e exploração de hidrocarbonetos em Portugal, a que se referiu também a senhora deputada do Chega. Portanto, tudo isto está com um ligeiro atraso, o Governo reconhece esse atraso e encontra-se a trabalhar ativamente nestas diferentes frentes. No que respeita ao portal da ação climática, efetivamente temos uma primeira versão do portal no sítio da internet da APA e o nosso objetivo será melhorar e será continuar a desenvolver esse portal no sentido de alcançarmos a letra e o espírito daquilo que estava previsto na Lei de Bases do Clima, e aqui reconheço plenamente que temos um claro caminho a fazer. Os orçamentos do carbono, também referidos pela senhora deputada do PAN, estão, na verdade, prontos. Temos aí temos sim já uma proposta técnica pronta para ser enviada ao CAC assim que for constituído. Temos depois algumas obrigações que não estão em atraso, mas nas quais temos que trabalhar em paralelo com esta recuperação dos elementos em falta. Estou a pensar, por exemplo, na elaboração do relatório sobre a situação do país em matéria de segurança climática, na elaboração do relatório anual sobre o estado de execução dos instrumentos de planeamento, na elaboração do relatório anual sobre a utilização das receitas geradas através dos leilões de licenças de emissão, os planos setoriais de mitigação, os planos setoriais de adaptação às alterações climáticas, a revisão ou a criação do IRS verde ou a estratégia industrial verde. Tudo isto são elementos que ainda não estão em atraso, mas nos quais temos que trabalhar em paralelo com os restantes elementos para assegurarmos aqui a verdadeira prosecução daquilo que são os objetivos da Lei de Bases do Clima. Bom, quanto ao conceito de cidadania climática, a cidadania climática surge na Lei de Bases como um dever, na verdade, o dever de contribuir para a salvaguarda do equilíbrio climático, cabendo depois ao Estado promover este equilíbrio nos planos político, técnico, cultural, educativo, económico e jurídico, e é isso que temos feito nos diferentes instrumentos que temos criado com medidas que, na verdade, protegem em simultâneo os interesses estratégicos do país, mas também os interesses de cada português e dos territórios em que os diversos projetos de transição energética designadamente se inserem. E, portanto, estas dimensões estão plenamente alinhadas e é assim que prosseguiremos a nossa atuação. Bom, relativamente ao conceito de emergência climática, este é absolutamente inegável. Do nosso lado não há nenhum pânico, antes pelo contrário, começámos muito cedo a efetivar esta transição energética, seguimos agora esse caminho, estamos determinados em prosseguir essas políticas e em alcançar já em 2026 os 80% de incorporação de renováveis na produção de eletricidade. Este caminho tem sido feito sempre de uma forma muito serena, na verdade, com base num amplo consenso nacional e sempre com a integração daquilo que são os interesses das comunidades, como estamos a fazer agora nos novos projetos de aceleração da concretização do solar ou do eólico offshore. Sempre com base também naquilo que é a melhor ciência disponível. Quanto à intervenção da senhora deputada do PAN, falou-nos aqui nos vários elementos em falta, eu já tive a oportunidade de os referir aqui nesta minha intervenção e também na minha intervenção inicial. Reitero mais uma vez que o Governo assume os atrasos que também são da sua responsabilidade e o caminho agora será, obviamente, trabalharmos todos em conjunto, também com as autoridades locais, para materializarmos aquilo que é o nosso objetivo partilhado. Reiterava também o compromisso que aqui afirmo de encontrarmos soluções para que o CAC possa fazer o seu trabalho com todos os meios de que necessita e assim contribuir para a efetiva concretização da Lei de Bases. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Queria perguntar se há algum grupo parlamentar. A Sra. Deputada do Chega gostava de utilizar a palavra? Sim, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Para uma muito breve intervenção.
Muito, muito, muito breve. Apenas para solicitar também, na mesma medida que iremos receber outros documentos, para solicitar à Comissão que possa distribuir por todos os presentes, também pela Sra. Secretária de Estado, bibliografia que mostra que, de facto, não há assim tanto consenso académico, nomeadamente do autor Michael Sellenberg, que é alguém do Partido Democrata Americano, portanto até sou insuspeita por citá-lo, também Stephen Kooning. Nós vamos enviar a bibliografia, se puderem distribuir, para mostrar que, de facto, não há um universalismo de ideias e quando a ciência assim o diz, é muito estranho. Obrigada.
Como não, senhora deputada, como não? Senhor deputado, distribuiremos toda esta documentação para que depois os senhores deputados, com os seus conhecimentos científicos, com a sua capacidade política de análise, possam também aferir a credibilidade dos vários documentos. Damos então por interrompidos aqui os trabalhos, porque vamos ter, como sabem, uma audição à senhora Secretária de Estado e vamos parar 3, 4 minutos, não mais do que isso, para podermos começar então os trabalhos logo a seguir. Muito obrigado.